Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime com punição prevista no Código Penal Brasileiro, até 10 anos de prisão. Mas o que acontece depois que o agressor sai da prisão? As estatísticas revelam que 8 de cada 10 agressores fazem parte da família da criança e, portanto, voltam para seu convívio depois do cumprimento da pena. Diante disso, será que a mera prisão é suficiente para resolver o problema? Ou será que o agressor também precisa de tratamento? Isso é o que você confere na quarta reportagem da série Não Cararás, que tem produção de Gustavo Cunha e Alessandra Ribeiro.
Não Cararás.
A advogada Paula Belmanto percebeu que o filho, então com 2 anos, passou a não dormir direito e a apresentar um comportamento erotizado. Paula procurou ajuda, mas foi informada de que esse poderia ser um comportamento típico da faixa etária. Até que um dia o menino revelou à mãe que sofria abuso sexual do próprio pai.
Ele colocou a questão para mim, inclusive com gestos. Então, eu percebi na hora que ele não podia ter inventado aquilo. Eu fiquei desesperada. Da denúncia depende todo o futuro da criança.
Michele Santos passou pelo mesmo dilema. Ela descobriu que seu ex-companheiro abusava de sua filha de 11 anos. Michele procurou ajuda após ter sido ameaçada pelo ofensor.
Eu fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer. E quando eu fui falar com ele, aí ele começou a jogar as coisas na casa, falar que se eu denunciasse, ele me mataria. Chegou um dia que eu pensei, poxa, se eu não denunciar, ele pode me matar aqui dentro. Aí eu procurei conselho tutelar.
O ex-marido de Michele ainda não foi julgado e está proibido pela justiça de chegar perto dela e dos filhos. O ex-companheiro de Paula Belmanto não foi punido por falta de provas, mas a justiça também determinou que ele fique longe de Lucas, que hoje é adolescente e leva uma vida tranquila. Nos 2 casos, os agressores permanecem soltos. Pior, não passaram por nenhum tipo de acompanhamento médico e psicológico e não passaram por nenhum tipo de tratamento. Estimativas apontam que, sem atendimento adequado, agressores têm até 80% de chances de cometer novo abuso sexual. Ninguém duvida da importância de punir o agressor e garantir a responsabilização do crime, mas são poucos os projetos que visam o tratamento do agressor e sua reinserção na sociedade. Maria Cristina Pires é psicóloga e atende a famílias vítimas de violência sexual na cidade de Diadema, São Paulo. Para ela, o Brasil precisa discutir uma questão: o que fazer com os ofensores sexuais depois que são punidos?
A gente tem milhares de agressores sexuais. E vai fazer o que com eles? Vai trocar violência sexual pela violência do sistema penitenciário, depois vai voltar para a rua, olhar para isso de uma maneira um pouco mais séria e estabelecer uma política pública que trate a violência sexual, não a pessoa que sofreu e a pessoa que cometeu.
José Raimundo Lippe, presidente da Associação Brasileira de Prevenção e Tratamento das Ofensas Sexuais, coordena o único serviço de atendimento a famílias incestuosas em Minas Gerais, no Hospital das Clínicas da UFMG. Ele afirma que apenas afastar o ofensor do convívio social não basta.
Ele precisa ser afastado da sociedade porque ele é um risco para ele e um risco para a sociedade. Mas além de ser afastado, ele precisa de tratamento para evitar que ele caia em recidivas. E como no nosso país a facilitação é muito grande para devolver essas pessoas para a sociedade, é preciso que eles se tratem medicamentosamente.
Para lidar com o problema, países como Estados Unidos, Itália e França adotam monitoramento por chips e até mesmo a castração química por meio da injeção de hormônios inibidores da libido. No Brasil, o projeto de lei de autoria do senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, tramita desde 2007 no Congresso Nacional para oferecer esse tipo de tratamento ao ofensor sexual condenado pela Justiça. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Agora aguarda nova apreciação na CCJ em caráter terminativo. Mas a psicóloga Maria Cristina Pires afirma que esse tipo de tratamento não resolve.
A questão da violência sexual, a gente não pode localizá-la no pênis, senão a gente não teria mulheres que também são agressoras sexuais. Não está só na coisa química.
O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil, que foi elaborado pela sociedade civil em 2000 e até hoje aguarda para ser transformado em política pública, também apresenta soluções para a falta de responsabilização em crimes envolvendo abuso sexual. O documento prevê a reconfiguração do sistema prisional para permitir a reinserção social de ofensores sexuais, além de implementar defensorias públicas para o atendimento a essas pessoas. Pretende ainda mapear o perfil do agressor sexual no Brasil para nortear as políticas de prevenção e tratamento, visto que esse levantamento ainda não existe no país. Com produção de Gustavo Cunha, Alessandra Ribeiro para a UFMG Educativa.
Amanhã, na quinta e última reportagem da série Não Calarás, você descobre que é possível superar o trauma provocado por um abuso sexual.